Vamos apresentar a partir de agora o Terça da Eva. Eva, tá faltando a vinhetinha aqui do Terça da Eva. Boa tarde pra você, Evani. Doutora Evani, como é que você tá?
Boa tarde. Gente, vocês viram que hoje ela não começou fazendo bullying comigo, me chamando de boca não. De Hello Kitty.
Não, então... hoje não. Hoje eu já deixei esse microfone já aberto, já deixei tudo ok aqui.
Eu vou começar a vir de boca vermelha pra ela parar de me chamar de boca de Hello Kitty.
É porque ela quase não tem boca, gente.
Uma boca desse tamanho.
A boca dela é pequena.
Me diga uma coisa, a gente pode participar dessas promoções também?
Não pode não. Eu também queria, menina.
Poxa!
Eu tava falando pro Bad.
Não, Bad, Bad já libera aí, Bad.
Ele já liberou. Você quer o quê? Quer ingresso pro cinema ou quer um chaveiro? Se for chaveiro, tá mais fácil.
Show.
Ah, quer ir pro show, Bad? Ele libera. O nosso chefe é maravilhoso,
então, gente. Tá. Bad, você tá ouvindo a gente, libere Bad, meu tá show.
Bad, ontem, não, foi sexta-feira, ele veio aqui e me deu um monte de chaveirinho. Suzy, ó, dá aí pros seus ouvintes, essa arruma de chaveirinho.
Lindo. Ele é um doce, ele me livrou hoje mais uma vez de subir a ladeira. Mas enfim, gente, boa tarde. Olha ele ali olhando pra gente.
Ai, já liberou o ingresso pra festa. Já acredito, ganhou, Eva.
Uhul! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Suzy, meu amor, bom estar contigo novamente.
Muito bom estar contigo de novo, Eva.
E hoje, Suzy, eu vou começar falando de uma pessoa muito querida. Aniversário de uma tia minha, tia Jussiara. Te amo. Fico muito honrada quando as pessoas dizem que eu pareço contigo. Não só fisicamente, mas também na personalidade. O pai fazendo essa menina, a cara da tia.
Parabéns,
que bom
tia.
Que minha tia é muito bonita, então eu pareço com minha tia.
Legal.
Tia, um beijo. Te amo muito.
Vida longa, próspera e feliz pra ela. Como é o nome dela, Eva?
Tia Jussiara.
Tia Jussiara, tudo de bom, viu? Se tiver bolo, churrasco, lasanha, me chama.
Maravilhosos os bolos e os doces de minha tia.
Ah,
você não tem noção.
Nossa.
Quando eu for pra Cachoeira, eu trago pra você.
Tá me devendo, tá?
E hoje nós estamos com a convidada super, hiper, mega badalada, nossa linda.
Queridíssima, maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela desde quando eu comecei a trabalhar aqui na rádio, há 5 anos, né? Que ela é uma das minhas melhores ouvintes. Mirete de Biacho, seja bem-vinda mais uma vez a Gabi.
Obrigada, eu que agradeço.
É isso, gente, o Terça da Eva tá chegando agora aqui na Gabriela FM. Você pode fazer sua pergunta, pode participar. 988291029 é o nosso WhatsApp. Mirete me passou o celular pra botar a senha, eu não botei não, a luzinha apagou.
Ela faz isso com a gente, Mirete, pode ficar tranquila.
Pode me devolver, eu esqueci.
Quando ela não faz bullying, ela deixa a gente sem internet.
Olha, nós estamos ao vivo nas lives aí da Gabi. Aqui tem uma câmera me pegando por inteira, hoje eu tô de preto.
Muito bem.
Preto, me disseram aí, comentaram uma foto minha dizendo que o preto me deixa poderosa. Você achou, Eva? Você achou, Mirete?
Eu gostei,
sim.
Você viu?
Né? Fiquei
gostei,
poderosa,
sim.
Né? De preto. Acho que eu vou usar preto sempre pra ficar poderosa aí, sempre. Então, estamos na live, né? As câmeras aí de vocês, meninas. E tem essa câmera principal aí também. Boa-vinda! Boas-vindas! Boa tarde pra vocês que estão nos acompanhando aí através do facebook.com/radiogabrielafm. Muito bom poder contar com sua audiência aqui também. Pode deixar sua mensagem nos nossos comentários aí nas nossas redes sociais e participar dessa edição do Terça da Eva. Pronto, Eva.
Mirete, vamos começar falando um pouquinho, novamente, Suzy, trazemos o tema do mês de agosto, que é o Agosto Lilás, a violência contra a mulher, e hoje nós vamos falar da violência contra a mulher trans, contra as mulheres pretas, e Mirete, ela tem uma bagagem muito boa de conteúdo mesmo, de vivência, de experiências para poder compartilhar conosco. E, inicialmente, eu queria que você dissesse quem é Mirete de Biacho para Mirete de Biacho.
Mirete de Biacho, boa tarde a todos, todas e todes. Então, a Mirete, ela é cabeleireira, ativista, né, nos movimentos sociais. Estou coordenadora do FONATRANS, Fórum Nacional de Travesti e Transsexuais Negras e Negros. Também estou como conselheira, né, no Conselho Municipal de Saúde. No Conselho Municipal de Saúde e também no Conselho da Mulher. Juntamente com o pessoal da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres. E estamos aí. Ah, sim, também cabeleireira, né? Sou cabeleireira.
É, Suzy.
Essa mulher é simplesmente maravilhosa. Mirete de Biacho é a nossa convidada de hoje aqui do Conexão do Terça da Eva. Mirete, eu queria que você contasse pra gente, contasse pra nossa audiência como é que foi esse processo pra que você pudesse se aceitar como mulher trans, que a gente sabe que não é fácil ir de encontro a esse mundo que é tão preconceituoso. Conta pra gente como foi esse período todo de descoberta.
Suzy, quando eu comecei minha transição, já comecei num período muito tarde, né? Porque hoje as meninas, elas começam com 18 anos, até mesmo antes, né, é um processo que não é legal, né, porque hoje tem a lei que não pode. Então elas começam com 18 anos, 17. Então eu, quando eu comecei já tarde, né, até porque eu não entendia, não sabia como, por onde começar. E eu costumo falar que as nossas médicas eram as próprias amigas, né, que elas que receitavam os medicamentos, no caso, os Perlutan, essas coisas para tomar os hormônios, né, no caso. E só que muitas falavam que a gente não poderia estar se hormonizando justamente para não acontecer, tipo, que até hoje tem, infelizmente ainda acontece, não conseguir um emprego. Então tinha muito preconceito, então aí para nós não tínhamos, hoje não é diferente, acesso ao emprego, né? Então, por isso a minha transição demorou, mas foi uma grande luta. Agora também, graças a Deus, eu não sofri preconceito e fui muito bem aceita, tanto pelo, eu sempre costumo dizer, os familiares a gente consegue, né, tipo assim, vou usar um termo popular, conseguimos levar, mas os vizinhos não. Os vizinhos, é mais difícil os vizinhos aceitar. E graças a Deus, meus vizinhos aceitaram de boa, não sofri represária. E também se sofresse, né, os boletos estavam lá, levava na casa de todo mundo.
Tá certo, Mirete, quem paga suas contas é você
mesmo,
né?
Isso, né, então eu iria levar na casa de cada um, né, pra pagar meus boletos.
Pois é, gente, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? A Mirete, ela representa muita a comunidade trans aqui da cidade de Ilhéus. Sim. É por isso que ela tá à frente, né, do Fonatrans. O que que é o Fonatrans? Mirete, explica para os nossos ouvintes.
O Fonatrans é o Fórum Nacional de Travestis Transsexuais Negras e Negros.
Onde é que ele atua?
Ó, ele como é um fórum nacional, hoje ele, a nossa sede está em Picos, mas A minha presidente, a Giovanna Baby, ela, em cada estado, ela colocou uma coordenadora. Eu estou coordenadora aqui no estado da Bahia. E aqui em Ilhéus, estou com, no caso, tentando, né, implantar o nosso fórum aqui, né, o Fonatrans, para ficar um fórum regional ou municipal, né?
Sim, importante. Eva.
Mirete, existe efetivas políticas públicas voltadas para mulheres trans? De modo geral, independente de ser estado, município, federal, existem políticas públicas que realmente consigam chegar onde vocês precisam? Por exemplo, eu acredito, e você também me corrija se eu estiver errada, por favor, o processo do trans não é um processo fácil. Primeiro que você começa com você, tudo é interno para depois tornar-se externo. Então você teve, graças a Deus, uma sorte de uma aceitação, mas a gente sabe que mais de 90% das pessoas trans existe um preconceito muito dentro de casa. A aceitação de dentro de casa, eu acredito que seja uma das mais difíceis. E quando você começou esse processo, houve uma ajuda, por exemplo, seja do sistema SUS, seja qualquer outro, um aparato para você ter a segurança para fazer isso de maneira gratuita, de maneira tranquila?
Veja bem, infelizmente não houve, né, assim, porque é muito difícil, inclusive aqui em Ilhéus é muito difícil. Eu venho buscando com o poder público, né, a criação de um ambulatório para estar nos amparando, porque infelizmente, como eu falei antes, né, a nossa, como nós mesma nos automedicamos, né, aí os hormônios nós temos que, na maioria das vezes, hoje tem farmácia que o farmacêutico ele aplica, mas muitas vezes a própria menina ou o menino, né, o homem trans, ele mesmo se automedicam, eles mesmo se aplicam, e é muito, no caso, os hormônios femininos, ele tem as consequências, mas não é tão agravante quanto o masculino. E quando você fala as políticas públicas, hoje tem estados que tem muitas, inclusive em Pernambuco. Em Pernambuco é um estado maravilhoso, onde lá a política pública acontece para a população de travestis transexuais. Inclusive lá até mesmo o pessoal do presídio de Pernambuco, eles ajudam muito as meninas. Teve o Fonatrans em 2010, foi lá, aconteceu lá. O pessoal do presídio ajudou, nos ajudou e muito. A gente só correu atrás assim, da ajuda da hospedagem, mas eles conseguiram tudo, alimentação, transporte, para nos levar, deslocar, porque lá foram em 3 lugares. A abertura foi em Olinda, o Fonatrans, a abertura foi em Olinda, aí teve uma outra palestra em Pernambuco, e em Recife, e fomos para uma ilha de Itamaracá. Então, assim, tudo, eles custearam tudo, o pessoal lá do presídio. Aí, quando você vem para outros estados, então é muito difícil. Aqui na Bahia não é diferente. É muito... Hoje, em Salvador, graças a Deus, tem. Lá tem ambulatório. Hoje tá para vir...
Municipal, o ambulatório?
É, municipal. Hoje tem para... Tá, então, tipo um sorteio. São 3 cidades que tá para vir esse ambulatório. Aí tem... A gente pode vir, mas aí vai depender do poder público municipal tá trazendo esse ambulatório para cá. E também aí tem Ilhéus, Vitória da Conquista e, se eu não me engano, Feira de Santana.
Uhum.
Então, essas cidades, elas estão concorrendo, né? Mas provavelmente as maiores vão levar. Porque, infelizmente, e quando se diz respeito à população de travestis transexuais, eu sinto que não há assim, aquele interesse do poder público, né?
Isso mesmo.
Ainda, né? Ainda não há, mas diante de tantas lutas, eu vejo muitas mulheres trans, muitos homens trans, a comunidade LGBTQIA+, né? Sempre nessa luta e nessa busca por reconhecimento, por saúde, pelos direitos básicos. Inclusive, o artigo da 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, diz que a saúde é um direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, de fato, precisa melhorar a condição do acesso à saúde. O país, ele possui um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que é o SUS. O SUS, ele possibilita uma assistência integral e complementarmente gratuita desde o nascimento de todos os brasileiros e brasileiras. Mas, no entanto, aí como a Mirete ressaltou aí pra gente, a gente vê muito na teoria, mas na prática ela não é aplicada. Então, falta acesso à saúde. Isso é uma realidade, né, Mirete?
E quando o SUS se diz em respeito à população negra, né, já sofre, a mulher já sofre o preconceito por ser negra. Aí imagine quando é trans. Aí, então, o preconceito é maior. Inclusive, outro dia eu estava relatando, né, sobre a questão da saúde aqui. A nossa saúde para a população negra. É muito difícil. Aí quando travesti, então, né? O que acontece? A falta de respeito, de preparo para daqueles funcionários, né? Para com Sim. a população. Tem relatos de meninos trans que o endócrino, ele se recusou a fazer a medicação dele. Tipo assim, dele fez, mas dos amigos não fez. Tava fazendo, mas se negou a fazer a hormonização, né? Então, é muito complicado. Aí é aí que acontece. Eu não sei se vocês lembram do Gael. O Gael não, o Cauê. O Cauê, ele auto-se-medicava. Então, ele desenvolveu um câncer e acabou falecendo. Então, é isso que acontece. Porque os hormônios masculinos, ele é mais agravante, então ele é mais forte, Né? Então, aí muitas vezes ele se automedica, ele compra um hormônio que eu não sei como é, porque, assim, porque eu nunca tive acesso a assim, hormônio masculino.
Sim. Não então, sabe a dosagem correta, a como é isso, que poderia então, usar.
Pode acontecer isso. Então, infelizmente, a saúde hoje para a população e travestis transexuais é muito difícil. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla sobre o ambulatório. O ambulatório, o médico iria estar preparado, ele iria atender a população
específica. Né?
Então, aí no meu caso, o médico ele já iria saber qual o hormônio receitar, tanto para o menino trans, aí no caso vem também a questão dos exames periódicos, né? Como os que é anualmente, né? De próstata e de...
Qual o do útero?
Isso. Então, assim, para essa população. Então, tá sempre fazendo e, infelizmente, os médicos não são preparados. Não estão preparados para nos atender.
Alguns, né? Alguns. Muitos médicos alguns. Já estão nessa de estudar, de tentar até se qualificar para o mercado de trabalho. Principalmente para poder receber essas pessoas. Mirete, a gente estava vendo que, diante de tudo isso, uma das coisas que mais aparecem nessas narrativas é a dificuldade mesmo de acesso, começando a partir do desrespeito à sua identidade, né? Como mulher trans. É uma mulher, gente. E aí os profissionais de saúde, muitos profissionais de saúde, muitas pessoas de fórum acabam não respeitando sequer o nome social. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu nome social, como é que você conseguiu fazer sua identidade, seu RG mesmo, com o seu nome social, Mirete de Biacho, é assim que a Mirete é chamada. A Mirete é uma mulher e muitas pessoas ainda ficam naquele preconceito, naquela coisa, não é a mulher, é uma mulher sim. Que essa é a sua identidade de gênero, não é isso, Mirete?
Infelizmente, Suzy, acontece muito. E eu fico triste em dizer que, na maioria das vezes, isso acontece parte, geralmente, de mulheres. Então, é muito difícil. Aí, muitas vezes, aí tá vendo ali a figura feminina, mas ali não. Faz questão de colocar pra baixo, faz questão de estar sempre assim. Eu, como paciente que sou... Eu vou, sempre tô lá, eu vou, oriento, falo que é assim. Mas se for uma outra menina agressiva, então infelizmente não vai ter essa paciência. Então eu preparo todo o terreno para que seja, né, caminhado. Então sobre a minha retificação, eu fiz em 2017, né? Olha, tô já quase fazendo 16 anos. Então, eu fiz a retificação... Quando eu peguei, graças a Deus, já estava já tudo nos conformes, não peguei muita dificuldade. Sim. Mas teve meninas que passaram desde 2018 que estava tramitando e nada de ser aprovado, ficava indo para lá e para cá. Nós fizemos e ela continuou, ela desde 2012. Então, o juiz, ele não leu, eu acredito que não leu, direito à sentença e achava que deveria fazer a cirurgia. E hoje não é mais necessário que se faça cirurgia para fazer a retificação de nome e gênero. Então, ela ficou de 2012 até 2019 para poder... Nós já estávamos já todos retificada e ela não. Mas hoje é muito simples. E o nome social... Hoje também está tramitando na Câmara de Vereadores uma lei, né, do uso do nome social aqui na cidade, que a vereadora Enilda ela também ela protocolou para poder ser aprovado e que essa população seja respeitada nos ambientes, nos locais públicos, né, que infelizmente não são, como você falou. Hoje as pessoas não respeitam. Aí vê o nome, muitas vezes eu falo... Eu também costumo falar que, graças a Deus, os meus vizinhos lá, só os mais antigos que ainda têm resistência, ainda chamam o nome do falecido. Mas, assim, hoje, graças a Deus, as pessoas têm uma aceitação e as pessoas, muitos nem sabem mais o nome do falecido. Então, é só agradecer.
Já esquecendo. Do falecido, mas na verdade, é aquela coisa, né, da falta de informação mesmo, do desinteresse das pessoas em conhecerem, respeitar a causa LGBTQIA+, né, que é uma coisa super simples, gente.
Isso. Eu acho que além disso, a gente entra para um preceito da nossa Constituição e do nosso direito democrático, que é a dignidade da pessoa humana.
Sim.
Quando você compreende a dignidade da pessoa humana, quando você respeita o outro, com o humano que ele é, você respeita as diferenças, você convive respeitando. Então, primeiro, parabenizar o governo de Pernambuco por ter feito esse evento, por ter respeitado essa premissa. Parabenizar, já que a gente citou como exemplo o governo municipal de Salvador, por ter levado essa questão ambulatorial, que é realmente uma situação de política pública, é uma questão de saúde. Inclusive, Mirete, eu não sei se você tem conhecimento, como a Suzy também e os ouvintes, no sábado eu soube que tem uma política nacional de saúde integral da população negra, desde 2009. Então, é um programa, vem verba, específica para tratar a população negra, para tentar igualar, para tentar diminuir essas diferenças mesmo que a gente tem de tratamento. Então, o principal objetivo dessa política é diagnosticar e governar as diferenças raciais em saúde. Ela foi uma política pública instituída no dia 13 de maio de 2009 pela portaria 992 do Ministério da Saúde. Então, a gente se pergunta, onde é que está essa política pública? Onde é que está chegando? Por que que dentro das políticas nós não conseguimos o básico, que é você respeitar a mulher como ela precisa ser respeitada em todas as suas esferas? A mulher trans, ela se identifica como mulher, ela é uma mulher. Então respeite. Respeite o outro, se respeite. Então, a gente precisa também levar isso para que as pessoas se conscientizem de que o respeito é a base de todo um convívio social, de que o respeito, de que a dignidade da pessoa humana é a base do nosso Estado Democrático de Direito, que foi o que a gente conquistou a partir de 1988 e ainda estamos nessa luta diária.
Isso mesmo, por isso que eu falo que você é necessária, Eva. Gente, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a Mirete de Biasch continua batendo esse papo com a gente, né? Ela que é mulher negra, trans, está contando aí sobre violência que as mulheres negras e trans sofrem aí no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, enfim. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais participações aqui dos nossos ouvintes. Inclusive tem muitas ouvintes trans participando, encaminhando áudio aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente coloca todos esses áudios no ar e essas participações também. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Já estamos de volta com Conexão. Uma ótima tarde pra você, uma feliz terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, vida longa, próspera e muito feliz a você que tá dando giro em torno do sol, tá? Tudo de bom pra sua vida sempre, sempre. Nós estamos aqui apresentando Terça da Eva. É, a Eva tá por aqui com convidada de peso, é a Mirete de Biasch, tá falando sobre a violência que as mulheres negras e trans sofrem aqui no Brasil. Tem presente pra você que participa da programação, deixa nome completo e número de telefone, tem os melhores presentes aqui pra você, tá? Tem ingresso pro Ilhéus Holiday, dia 2 de setembro, no Centro de Convenções de Ilhéus, a partir das 6 da tarde, vai ter Natan, Trio da Ruana, Rafinha Big Love e DJ Arthur. Ó que bacana! E a Gabi quer te levar pra essa festa, liberando ingresso pra você. Pra participar é só mandar mensagem no WhatsApp 98829-1029 com nome completo e número de telefone. Tem par de ingressos pro cinema, tem kit da Gabi com boné da Gabriela FM, com chaveiro, mais açaí do Açaí Conquista. São os presentes que nós temos aqui, então não fica de fora, participa das nossas promoções. Já estamos de volta, Eva. Boa tarde novamente pra você, pra Mirete de Biasch, pro Nilcinho também, que tá por aqui dando suporte pra gente.
Boa tarde, gente. Bom, Mirete, falando sobre a questão da violência, infelizmente nós sabemos que o Brasil ele acaba o 13º ano, se não me falha a memória, né? Consecutivo.
Isso. 13 anos, né? No topo.
No topo. No topo, no mesmo, topo terrível.
De países que mais mata pessoas trans no mundo
no
todo.
No topo vergonhoso, que não condiz com um país tão hospitaleiro, tão alegre, que de fato nós somos. A nossa essência brasileira é uma essência boa. Eu não consigo acreditar que o brasileiro tenha uma essência ruim, até porque a gente consegue visualizar isso muito bem.
Sim.
Quando nós temos as grandes catástrofes. Então o brasileiro se ajuda, ele vai, ele corre atrás. Então é tão vergonhoso nós estarmos em um ranking há 13 anos de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta perversidade com outro ser humano. Então, Mirete, você que tem essa propriedade para poder falar, o que é que acontece que a gente não consegue respeitar as pessoas como elas são?
Infelizmente, né, assim como matam a mulher simplesmente por ser mulher, também acontece, né, com a trans, né, que matam simplesmente por ser trans, né? Aí tá ali no seu local de trabalho, né? Fazendo a prostituição, porque muitas delas são negadas os direitos, né? De ter uma vida digna. É muito fácil, muitos falam assim, também não procura emprego, quer estar ali fazendo prostituição. Mas ali o empresário não abre as portas para que ela vá trabalhar. Infelizmente, não dão essa oportunidade. E também a questão do o mesmo que mata é o mesmo que procura. Eles procuram e depois matam. Muitas vezes ou é para não pagar, ou até porque muitas delas também acabam roubando, aí muitos matam. E infelizmente é uma vida muito cruel. E graças a Deus em Salvador hoje tem curso de capacitação para as meninas trans ter o seu trabalho. Tem hoje lá em restaurantes, já tem meninas trabalhando. Antes tinha, agora não tem mais, né? Porque com a pandemia tiraram. Trabalhando como cobradora de ônibus, hotéis. E antes eles botavam muitas meninas escondidas, né? Nos bastidores. Hoje não, elas já ficam à frente. Antes era mais cozinha, essas coisas. Hoje já tem mais as meninas ali, como garçonete, como trocadora de ônibus, né? Mas também, aí eu volto lá na pandemia. A pandemia também nós perdemos muitas meninas porque não tiveram oportunidade, né? Não tinham como buscar alimentação, os programas sociais não chegaram até elas, então muitas tiveram que ir para a vida trabalhar, né? As que tinham a sorte dos clientes lá, mesmo com risco de pegar a Covid, que muitas morreram. Tem amigas minhas lá, tanto em Pernambuco, perdi meninas, amigas em Pernambuco, e também no Ceará e em Belo Horizonte perdemos, justamente com a pandemia, que elas estavam na linha de frente, trabalhando, entregando alimentos para as outras trans que precisavam. Aí elas acabaram adquirindo, pegando a Covid e morreram, né? Então, são situações que, infelizmente, o poder público não vê, não olha por esse lado. Então, só vê, só sabe apontar. Mas agora, a oportunidade aqui em Ilhéus, a oportunidade é muito difícil. Você só tem uma menina, não sei se tem mais, mas até que chegou a mim, só tem uma que trabalha no Pontal, uma trans, que ela tá empregada, né, em uma lojinha. Mas é muito difícil, você não vê os empresários dando oportunidade. É muito difícil, então, para a população.
Fica o nosso apelo aos empresários da nossa região, a quem está nos ouvindo, que dê uma oportunidade. Eu acredito, como mulher, não é a primeira opção a gente estar numa esquina vendendo os nossos corpos. Às vezes é opção da necessidade, como Mirete muito bem falou. Então é muito fácil. A gente fala tanto em combater a violência, e uma das formas de você combater a violência é você dando o mínimo de dignidade, o mínimo de sustento para que aquela mulher, seja ela preta, seja ela trans, seja qualquer outra esfera do feminino, ela consiga ter o mínimo de liberdade financeira para conquistar a sua dignidade profissional, para levar o alimento para sua casa. E convenhamos, muitas dessas mulheres trans, muitas das mulheres que estão, como a gente costuma dizer, fazendo vida ou na prostituição, é quem mantém uma família por trás. É quem paga medicamento de pai, de mãe, de sobrinho, de tia, é quem paga escola, é através da venda do corpo que acaba tendo condição de ir para uma faculdade, de ir para um estudo, de tentar melhorar na vida sem a necessidade de ferir ninguém. Ela tá ferindo a pior pessoa que ela poderia ferir, que é a si própria. Então, eu imagino o quanto, de verdade, o quanto deve ser dolorido, doloroso, você ser mais um objeto na mão de pessoas que não têm o mínimo de escrúpulo, o mínimo de amor. Nem para consigo, quem dirá para o outro. Então, a gente fica aí esse apelo para que possam dar essa oportunidade para tanta mão de obra boa e qualificada que, de certeza, nós temos na região.
E a vida da trans é assim, ó. Hoje, a gente costuma celebrar cada dia por estar viva. Porque é muito difícil. Isso até me emociona, porque a estimativa de vida de uma mulher trans é o quê? Chegar a 35 anos. Hoje, nós estamos quebrando, né? Ao troncos e barrancos, estamos quebrando. Há quem diga, né, que esse índice de violência acabou. Dizem que não se morre mais travesti transexual no Brasil. Mas só quem sofre, quem sabe das nossas lutas somos nós. Nós que choramos uma pelas outras. Então, nós sabemos quantas morrem, que dia morreu, de que morreu. Então, assim, só nós mesmos para poder... Tanto é que a ANTRA, a Associação de Travesti e Transsexual, então ela sempre tá fazendo essa contagem. Hoje, eu não sei, assim, porque eu não peguei os dados agora desse ano, mas provavelmente já está já. Então, esse dado, o 13º ano foi de dezembro, né? Então, eles agora já estão preparando para poder estar divulgando. Mas o número nunca baixa. Baixou sim na pandemia porque não tinha, né, os clientes. Sim. Mas dizer que baixou, não.
Pois é triste isso. A gente vive em um país, né, que figura por 13 anos, como a Eva mesmo trouxe, no topo da lista de países que mais mata pessoas trans no mundo. A gente percebe que, mesmo com tantos avanços, né, à custa de muita luta em prol das pessoas transgêneros, mesmo com a transfobia sendo crime aqui no país, o preconceito ainda é extremamente grande, gente. A violência, a discriminação, a falta de oportunidades, tudo isso ainda é uma barreira incrível que precisa ser superada. Então, não é fácil ser mulher trans nesse país, não é isso, Mirete?
Com certeza. E, assim, quando você traz que não é falta de... não tem falta de oportunidade, assim, ela tem a capacidade, né? Só que não tem a oportunidade de estar inserida no mercado de trabalho. Infelizmente, hoje ainda acontece isso, né? Eu gostaria de ver aqui a cidade, ver meninas trabalhando nas lojas, em vários lugares, mas infelizmente ainda a sociedade ainda tem a mente fechada, né, quando diz respeito às trans.
Pois é, Mirete de Biasch é a nossa convidada de hoje aqui no Terça da Eva. E, Eva, tem muitas pessoas mandando mensagem aqui, mandando um abraço especial para Mirete de Biasch, parabenizando pela coragem, pela força de vontade. Sim. Em defender muita gente. A Jace, do município de Una: sou fã da Mirete de Biasch, força amiga, continue lutando por essas causas. Um abraço para você, a Jace do Mamão. E tem também a Suelen. A Suelen é nossa ouvinte lá do Teotônio Vilela, mulher trans. Fala aí, Suelen.
Olá, boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde a todos aí da Gabriela FM. Suelen, falo do Vilela, tô ligadinha na Gabi. E o tema hoje, né, é o preconceito aí contra a mulher trans. Realmente o Brasil é o país que mais mata aí mulheres trans, né, LGBTs. E tem muito preconceito no mercado de trabalho, principalmente nas escolas, né. Tem muito preconceito, esse preconceito tem que acabar, porque somos todos iguais aí, o respeito, temos que respeitar aí a escolha, a opção de cada um. Mirete de Biasch aí, maravilhosa, que nos representa, um beijo aí pra Nilcinho Olive e toda a galera aí da Gabriela FM, tô ligadíssima na Gabriela FM, beijos.
Muito obrigada, Suelen, um abraço pra você, é isso, né, Mirete de Biasch? É a condição sexual, né, da pessoa, do ser. Agora, 4h25, tem mais mensagem aqui para você, o pessoal te desejando força. Um abraço para Mirete de Biasch, conheço demais, mora aqui no Nelson Costa. Ela não me conhece, mas já me indicaram ela como cabeleireira, ela faz o cabelo da minha amiga maravilhosamente. Um abraço para ela, é a Tassiana. Tassiana, você tem que virar a cliente da Mirete de Biasch, viu? Se não fosse tão longe de mim, eu já seria a cliente da Mirete, mas ela já me deu umas dicas aí de cremes e tudo mais. É isso, Mirete, você que continua aí sendo voz, dando voz para muita gente aqui, não só de Ilhéus, mas de toda a nossa região, né, por suas lutas, por lutas de pessoas como você que estão ali na linha de frente, né, pelos seus objetivos, pelas lutas da comunidade. Sim. LGBTQIA+, então é muito importante ter você aqui em nosso meio, Mirete. Eva.
Bom, agradecer, Mirete, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, todo mundo que nos ouviu. É, o Terça da Eva é exatamente para isso, para que tenhamos voz, para que cada dia mais a gente esteja em locais onde as nossas dores, os nossos anseios, as nossas alegrias, elas possam ser ouvidas, possam ser respeitadas, possam ser entendidas. E dessa vez nós achamos muito pertinente que nós trouxermos a dor da mulher trans, a dor da mulher preta, e que, gente, é simples. Nos respeitem em qualquer circunstância. E pra gente encerrar, Suzy, tem uma frase que uma prima minha me mandou. Vi, te amo, você sabe disso. Quando a mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não torna saudável somente a si própria, mas toda a sua linhagem. Então, a cada uma de nós que sempre estamos nos curando, que realmente a gente possa não só curar a nós, mas quando a gente cura uma cacetada de mulher, uma ancestralidade que ficou aqui, que às vezes enxerga na gente o sonho que quis realizar e que por N motivos não pôde chegar onde cada um de nós hoje estamos chegando. Então, para todas vocês que estão nos ouvindo, se olhem no espelho, gostem do que vejam. Olhe todo dia e diga: você é linda, você merece o mundo, você merece toda a riqueza, você merece toda a felicidade disponível. Porque quando a gente primeiro se aceita, todo o resto transborda, a gente acaba ficando um pouco mais leve. E respeitem quem veio antes de vocês, porque com certeza foram um trampolim para que a gente chegue onde a gente chegou. Mirete, Suzy, obrigada.
A gente agradece.
Espero terça-feira que vem estar aqui com você.
Terça-feira, tem mais. Terça com a Eva.
Sem boca de Hello Kitty, viu?
Sem boca de Hello Kitty, pode deixar. Não vou mais boicotar você. Mirete, considerações finais.
Eu posso fazer uma falinha em cima do que a Sueli
pode,
trouxe?
Pode, claro.
A Sueli falou, né, sobre as escolas, então também é uma dificuldade, né, muito grande, que hoje em dia, infelizmente, chegou um relato para mim, para o pessoal lá da defensoria, sobre uma adolescente trans, né, que ela foi impedida de ser chamada, foi autorizada tudo, ela ganhou o direito de ser chamada pelo nome social, aí a diretora da escola disse que não, que era para chamar ela pelo nome civil. Então isso é uma dor muito grande, porque ao invés de ela acolher, ela está afastando essa criança, né? Então, eu acho que ela deveria respeitar, né? Porque, e acolher, porque se ela queria ser chamada pelo nome social, ela deveria atender isso. E, infelizmente, o que a Sueli falou é muito difícil. Hoje as trans, elas abandonam muito as escolas. Antes você via que você não via uma trans formada, porque não tinha uma formação, justamente por causa do nome. Que como não tinha o uso do nome social, então elas não tinham como brigar por isso. Então elas teriam que estar lá com o nome civil. E hoje não, hoje tem uma lei que nos dá amparo, então as escolas têm que acolher essa criança, né, para formação. Eu acho que ela já está, provavelmente, essa adolescente que estava com 16 anos, e mesmo assim a diretora disse que tinha que chamar pelo nome civil. E tanto é que ela desistiu da escola e não foi mais. Então, as minhas considerações é agradecer, né, a Eva, a Suzy, como eu costumo chamar, a Suzy linda. E para mim foi uma honra, né, estar aqui, né, debatendo, falando das nossas dores, né, eu acredito que muitas se sentiram contempladas, porque a minha dor é a dor de todas, né? De todos. Então, só agradecer, né? E obrigado por tudo.
Pois é, Mirete, muito bom ter você aqui na Gabi. Mais uma vez a Mirete de Biagem, agora falando de um tema sério, né? E a Mirete falando com propriedade sobre isso. Eva, terça que vem, tem mais Terça com a Eva. Beijo pra você.
Beijo,
Mirete. Beijo especial pra você, Nilcinho Oliver, que deu suporte aqui pra gente, foi o cameraman. E é isso, Terça com a Eva, na próxima terça-feira aqui na Gabi. Daqui a pouquinho eu volto com mais Conexão.
Gabriela.